Senhoras e senhores deputados, peço que regressem aos vossos lugares. Vamos continuar com a nossa reunião. Temos ainda uns outros pontos na ordem de trabalhos. Designadamente, algumas informações importantes. A audição do Ministro da Cultura, a audição regimental com o Sr. Ministro da Cultura, como tinha sido já referido na última reunião, não poderá verificar-se no dia 7 de março. E foi proposta a data de 28 de março, mas para esse dia está já agendada pela nossa Comissão a audição pública sobre a Lusa. E por isso propusemos ao Sr. Ministro as datas de 4 ou 5 de abril. O Sr. Ministro concordou com a data de 5 de abril, quarta-feira, às 10 da manhã. Em relação à audição pública sobre o modelo de Agência Noticiosa e Informativa de Interesse Público, serviço prestado pela Agência Lusa, que está agendada, como sabem, para dia 28 de março, às 14h30, gostaria, tenho conhecimento, portanto, do que é que está previsto, e eu gostaria de saber se o título da audição, e isto tem muito a ver também com o Bloco de Esquerda, porque foi proposto pelo Bloco de Esquerda, o título da audição, o programa e a lista de convidados a convidar, se têm algo a acrescentar, algo a sugerir, portanto fica esse apelo não apenas ao Bloco de Esquerda como grupo parlamentar requerente, mas a todos os outros grupos parlamentares para darem o seu contributo. Outra informação, baixou à Comissão o projeto de resolução número 673/13 do PSD, que recomenda ao Governo a salvaguarda do património sonoro, musical e radiofónico português. Pergunto se é para ser debatido em plenário ou em comissão. Em plenário, muito obrigada. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação da ata da reunião anterior, foi distribuída. Portanto, estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 366/13 do PS, procede à primeira alteração da lei número 68/2014, de 29 de agosto, que aprovou o regime jurídico aplicável ao nadador salvador em todo o território nacional, no que respeita à supervisão de atividades em piscinas de uso público. E autor do parecer, o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD. Sr. Deputado Susana Lamas tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para pedir uma alteração à ordem de trabalhos, porque o Deputado Joel está numa audição e ele está mesmo a terminar e, entretanto, ele faria a leitura do parecer, se não virem qualquer inconveniente.
Muito bem. Mais algum pedido de alteração da ordem de trabalhos, não sendo o caso? Passamos então ao ponto 5, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 346/13 do PSD, integra a representação do Conselho Nacional de Juventude no Conselho Económico e Social, procedendo à alteração da lei número 108/91 de 17 de agosto. O autor do parecer é o Sr. Deputado Diogo Leão do PS, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, trata-se de um parecer bastante simples e convencional em relação ao projeto de lei número 346 da presente legislatura e presente sessão legislativa, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, e este projeto de lei visa proceder a uma alteração legislativa para que no Conselho Económico e Social possam também tomar parte representantes de uma organização de juventude, no caso concreto, o Conselho Nacional de Juventude. O objetivo, o conteúdo da iniciativa são assim explicitados, é proposto pelo, é no fundo fundamentado na exposição de motivos do PSD, que o SES foi alterado, a comissão do SES foi alterada já ao longo dos últimos anos para tentar incluir grupos mais representativos possível das nossas forças económicas, sociais, etc. Que neste momento, a nível da juventude, apenas estão representados os jovens empresários, não havendo outro tipo de representações, nomeadamente das organizações de juventude, e que nesse sentido, com o objetivo de alargar para dentro desse importante órgão de concertação social representantes devidamente habilitados para a inclusão das políticas de juventude e a visão da juventude, sobretudo social, que esta plataforma, o CNJ, seria a plataforma, no fundo, habilitada para o efeito. O CNJ é a plataforma política consagrada como interlocutor dos poderes públicos, mais direto, e o objetivo do PSD é que possa, justamente, e o objetivo deste projeto de lei é que possa vir a integrar o Conselho Económico e Social. Na opinião, há um conjunto de outras iniciativas, e esse ponto também aqui elencado, legislativas, sobre o abargamento das representações sociais no Conselho Económico e Social. Há um conjunto de iniciativas nesta mesma Assembleia a serem, que já foram apresentadas, naturalmente, e a serem discutidas. Essas iniciativas estão aqui também elencadas. Referir também que não consta do parecer, mas há mesmo um grupo de trabalho, creio eu, constituído justamente para analisar a questão da composição do SES e a possibilidade do seu alargamento, e acho que é uma referência importante a deixar. Depois, na opinião do deputado relator, o deputado relator assume que é positiva esta equação do Conselho Nacional de Juventude no Conselho Económico e Social. Faço também aqui a declaração de interesses de ter sido membro da direção do próprio Conselho Nacional de Juventude durante alguns anos e por isso é obviamente importante poder constatar, como constatei durante algum tempo, o trabalho que esta plataforma faz, verdadeiramente representativa, verdadeiramente apartidária, mas com olhar para os objetivos nacionais e de colocar a juventude com um diálogo permanente e constante com outras organizações de juventude, com o Governo e com um enfoque sobre todos os problemas contemporâneos da nossa sociedade que mais dizem respeito aos jovens portugueses e aos jovens europeus também. Mas também deixo aqui a sugestão de se poder pensar no alargamento desta iniciativa e desta representação da juventude, não apenas ao Conselho Nacional de Juventude, mas à Federação Nacional das Associações Juvenis, que é outra organização representativa, não diretamente dos jovens, diretamente do associativismo juvenil. E acho que também poderia ter aqui um papel relevante para no fundo, serem duas vozes que possam fazer esse sumário da defesa das questões da juventude e de integração da visão jovem dentro do Conselho Económico e Social. Relembro também que esta iniciativa em concreto é nova, naturalmente, mas a ideia de incluir o Conselho Nacional de Juventude e outras organizações de juventude no Conselho Económico e Social não é nova e que na legislatura passada houve um conjunto de iniciativas legislativas da parte do Partido Socialista, inclusivamente, nesse mesmo sentido e que não chegaram a ver a luz do dia. Por isso, essa é uma matéria encaminhada, no fundo, que já desde o passado, ao qual esta Assembleia já discutiu, já refletiu. Sobre as conclusões em si, nada tenho de muito útil a acrescentar. Não foi disponibilizada a nota técnica desta iniciativa, mas nós entendemos que, salvo melhor entendimento, cumpra todos os requisitos formais, constitucionais e o processo legislativo pode passar para a fase seguinte, sendo este parecer também enviado à Comissão de Trabalho e Segurança Social, que é a comissão ao qual esta iniciativa baixou diretamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Presumo, portanto, que estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, felicito o Sr. Deputado pelo trabalho realizado e a unanimidade obtida. E passamos ao ponto seguinte, ao ponto 6, fixação da redação ao final dos seguintes projetos de resolução. E peço a vossa particular atenção, porque não me parece que isto seja muito fácil. Mas pode ser que seja apenas pessimismo da minha parte. Projeto de resolução número 430, recomendo ao Governo a implementação da gratuidade do acesso aos museus e monumentos nacionais para jovens até aos 30 anos durante os fins de semana e feriados. Projeto de resolução número 636/13, recomendo ao Governo que adote as medidas necessárias para fomentar o acesso a todos de todos os cidadãos aos museus e monumentos nacionais, principalmente para as pessoas até aos 35 anos, instituindo a gratuitidade no acesso aos fins de semana, feriados e quartas-feiras, e alargando o recurso às novas tecnologias de informação. Projeto de resolução número 640/13, gratuitidade no acesso a museus nacionais, monumentos nacionais e outras entidades com participação pública. Ou seja, o que nos é pedido é que seja fixada a redação, uma redação final em relação a estes três diplomas, ou seja, um texto único, com um título único e, começando pelo título, que me parece mais simples. O título único que se propõe é: recomenda ao Governo que adote as medidas necessárias para fomentar o acesso dos cidadãos aos museus e monumentos nacionais, em particular a implementação de gratuitidade na respectiva entrada. Estamos de acordo? Alguma sugestão em relação ao título, para o texto único? Parece que não. Então, podemos considerar aprovado este título único. Muito bem, já é um avanço. Agora, em relação ao texto, à resolução, chamo a atenção para o seguinte. Isto, de facto, eu estava aqui a dizer à doutora Cristina que a mim, como a prática do Parlamento Europeu não é completamente diferente, tem-me feito muita confusão, para não usar outro tipo de linguagem, que possa ser aprovado pela Assembleia da República sobre a mesma matéria, posições diferentes. No Parlamento Europeu há um texto, depois há a apresentação de alterações que são aprovadas e, portanto, o que resulta é sempre já um texto único que é aprovado, porque quando há propostas contraditórias, quando uma é aprovada, a outra cai. Aqui nós temos agora este trabalho de uniformização e de fixação da redação final e temos de incluir aspectos que são diferentes. Ou seja, nos projetos que foram aprovados, foi aprovada que o limite de idade, nos casos, seja aos 30 anos, outros até aos 35. Depois, a gratuitidade aos fins de semana e feriados, é uma proposta que foi aprovada. Outra proposta é também incluir as quartas-feiras, mas já com um horário de até às 14 horas, salvo erro, de quarta-feira. E portanto agora temos de ter uma redação final. É evidente que o mais simples é que seja o alargamento até aos 35 anos, que seja aos fins de semana, feriados e quartas-feiras, ou seja, que se inclua tudo, mas gostaria de ouvir as posições. Senhora Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Eu vou intervir, mas o PCP não é autor de nenhuma das iniciativas que estão aqui em discussão. Os partidos proponentes e que têm estes projetos de resolução é que devem naturalmente encontrar a melhor forma de que a redação final responda àquelas que são as suas propostas. Mas eu penso que, de um ponto de vista da agilização dos próprios trabalhos, seria importante perceber, primeiro, se há algum acordo, porque nós não podemos pôr uma resolução única em que se refira de facto os 30 anos e os 35, não é lógico. Por isso, ou há de facto aqui um acordo da parte dos partidos proponentes em estabelecer um destes itens, ou então, embora possa não ser o mais adequado, não é inédito, é publicarem-se resoluções diferentes. E eu vou só aqui recordar uma situação que aconteceu na Comissão de Ambiente no que se refere a projetos de resolução sobre São Pedro da Cova, em que não houve acordo à integração de matérias diferentes na mesma resolução e foram publicadas quatro resoluções diferentes. Não é, poderá não ser o mais adequado, mas se não houver de facto acordo em matérias que são divergentes, eu penso que para o próprio andamento dos trabalhos acaba por ser o melhor e que fica também salvaguardada as propostas dos grupos parlamentares.
Obrigada, Senhora Deputada. Portanto, há aqui uma proposta de texto único que foi distribuída, digamos que é o tacho de fusão que foi distribuída. E, portanto, vamos trabalhar, vamos tentar ver se há um consenso em torno dessa proposta, que contempla, ou pelo menos é essa a intenção, contemplar as diferentes propostas. Se calhar é melhor ler, para ler cada um, reler o texto, se não estiver bem presente, para que possamos discutir e aprovar, se for esse o caso. Portanto, isto tem propostas que vêm da resolução, propostas do CDS-PP, propostas do PS, do Bloco de Esquerda. É dos três, não é? Senhor Deputado Diogo Leal, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão, são alguns apontamentos. Acho que o contributo da Sra. Deputada Diana Ferreira do PCP foi também importante, não é? Afirmando que, de facto, podemos optar por aprovar, se não chegando a acordo, cada uma das resoluções individualmente. Mas isso, como nos é explicado aqui pelo próprio parecer, por esta informação dada pela DAPLEN, vai um pouco contra o espírito de entendimento pedido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República nestes casos em que as resoluções cobrem o mesmo objeto e a mesma finalidade, obviamente com alterações às vezes significativas, sem dúvida, nas suas conclusões e nos seus objetivos, mas isso é um facto. Sobre esta questão em concreto, os três projetos de resolução foram discutidos em plenário, foram todos aprovados em plenário. Essas votações não foram todas coincidentes, houve partidos que pronunciaram de forma diferente em relação a diferentes projetos, mas a realidade é que esta proposta conjunta de redação que nos é apresentada acaba por refletir, da sua forma mais maximalista, no fundo incluindo, não é, todas as propostas de todos os projetos de todos os grupos que tomaram esta iniciativa, essa expressão. E o Partido Socialista, embora tenha apresentado uma versão bastante mais contida, também ela aprovada em relação a esta questão da gratuitidade para os jovens até aos 30 anos, obviamente não quero desvirtuar aqui também o sentido da discussão em plenário, daquela que foi a ação em plenário, não é? E reconhecendo que a Assembleia da República, de facto, nas três resoluções que votou, assume, mal ou bem, todos estes alargamentos, todas estas considerações, seja o alargamento etário dos 30 para os 35, seja um alargamento para outros dias, tudo isto foi, de facto, aprovado. Nós não nos opomos a que haja uma resolução única, que, no fundo, que possa refletir os três projetos de resolução que mereceram a maioria do apoio dos deputados da Assembleia da República. É para nós, no fundo, uma quase inevitabilidade política, a bem de haver uma resolução que, obviamente, possa concentrar os esforços para que haja uma recomendação real ao Governo nesta questão da gratuitidade, para que no próximo ano possamos ver também transformações e mudanças nesse sentido, no que toca à entrada dos nossos jovens nos museus e monumentos nacionais. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer que não temos nenhum problema em subscrever esta proposta e que o faremos, porque, de facto, nos revemos da forma como está redigido, naquilo que nele está contemplado e pelo esforço que foi feito, de uma forma geral, integrar tudo aquilo que estava nas diversas propostas dispersas.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigada. Sr. Deputado. Sr. Deputado, a Susana Lamas também está de acordo com esta proposta. Sr. Deputado Diana Ferreira.
Não, o PCP não, nós temos estado de acordo com...
Exatamente, porque não são... Exatamente, sim. Sim, mas... Não, mas... Mas como se trata, como estamos a tratar, como se trata de uma proposta comum que há de sair desta comissão, independentemente, evidente que num primeiro momento serão os proponentes, mas depois o debate e a posição é de todos os grupos parlamentares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos de acordo, de facto, os proponentes estão de acordo com esta proposta de resolução, nós estaremos também, até porque nós votamos favoravelmente os três projetos de resolução também em plenário, por isso, naturalmente, que não nos opomos a esta redação que aqui está.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sendo assim... Há aqui uma coisa que eu acho que não tem grande coerência. Mas isto já foi feito, visto por juristas, não? Feito, pronto. Ok. Sendo assim, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Final, eu estava a ser realmente muito pessimista. Passamos então ao ponto 4, recuando na nossa ordem de trabalhos, como foi a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei nº 366, procede à primeira alteração da Lei 68/2014, de 29 de agosto, que aprovou o regime jurídico aplicável ao nadador salvador em todo o território nacional, no que respeita à supervisão de atividades em piscinas de uso público. Tem a palavra o Sr. Deputado Joel Sá, relator deste parecer.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Este é um projeto de lei número 366, que visa proceder à alteração da Lei 108 de 2014, de 29 de agosto, que aprovou o regime jurídico aplicável ao nadador salvador em todo o território nacional, no que respeita à supervisão de entidades em piscinas de uso público. O projeto de lei em análise foi apresentado por 9 deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao abrigo do exposto número 1 do artigo 167 da Constituição e no artigo 118 do regime da Assembleia da República. Relativamente ao título da presente iniciativa legislativa, procede à primeira alteração da Lei 108/2014, 29 de agosto, que aprovou o regime jurídico aplicável ao nadador salvador em todo o território nacional, no que respeita à supervisão de atividades em piscina de uso público. De acordo com a nota técnica, traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme o disposto número 2 do artigo 7º da lei, formulário podendo, em caso de aprovação, ser melhorado do ponto de vista de redação. O objeto de conteúdo e motivação desta iniciativa prende-se então com alterar o artigo 31 do Regulamento da Atividade Nadadora de Salvador. Portanto, a alteração proposta no presente projeto de lei vai no sentido de permitir que, quando uma piscina de uso público seja utilizada para atividades físicas e desportivas, designadamente ensino, manutenção, formação ou competição, desde que a instalação funcione em observância dos requisitos constantes do regime jurídico das instalações esportivas de uso público, aprovado pelo Decreto-Lei 141/2009, de 16 de junho, e alterado pelo Decreto-Lei 110/2012, de 21 de maio, se considere suficiente que as mesmas sejam supervisionadas por técnico devidamente habilitado, passando a ser facultativa a presença de nadadores salvadores. Iniciativas e petições pendentes sobre esta matéria, de acordo com a nota técnica da pesquisa efetuada à base da atividade parlamentar, verificou-se em conta pendente o projeto de lei número 147/13, primeiro do Bloco de Esquerda, estabelece o acesso a direitos educativos a nadadores salvadores, que baixou a 31 de março à Comissão de Trabalho e Segurança Social, em conexão com a Comissão de Defesa Nacional. Efetuada igualmente consulta à base de dados parlamentares, verificou-se não se encontra pendente qualquer petição sobre esta matéria. Relativamente à opinião do relator, reserva-se para discussão posterior. E, portanto, relativamente à conclusão, o projeto de lei 366/13, segundo apresentado pelo PS, que pretende proceder à primeira alteração da Lei 108/2014, de 29 de agosto, que aprovou o regime jurídico aplicável ao Nadador Salvador em todo o território nacional, no que respeita à supervisão de atividades em piscinas de uso público, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para a apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, reservando aos grupos parlamentares as suas posições decorrentes do sentido de voto para debate. E, portanto, é basicamente esta a apresentação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era apenas para saudar o Sr. Deputado Joel Sá e para, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PS, referir que nada temos a opor ou a assinalar em relação ao relatório que aqui foi apresentado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Sei se o Sr. Deputado deseja acrescentar alguma coisa, o Deputado Relator deseja acrescentar alguma coisa.
Não, muito obrigado, só para agradecer as palavras do Sr. Deputado, por excelência, não há mais nada a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Relator, o Sr. Deputado Joel Sá, pelo trabalho realizado e pela unanimidade obtida. Passamos ao ponto 7, apreciação liminar e distribuição da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, intercâmbio e proteção de dados pessoais no mundo globalizado. O relator deve ser indicado pelo PS. Sr. Deputado João Torres.
Obrigado, Sra. Presidente. Era apenas para informar que a relatora será a Sra. Deputada Carla Sousa, do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica registado. Ponto 8º, apreciação liminar e distribuição da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos, organismos e agências da União e à livre circulação desses dados e que revoga o Regulamento número 45/2001 e a Decisão número 1247/2002. O relator deverá ser indicado pelo Bloco de Esquerda.
Oportunamente indicaremos o relator, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 9, apreciação liminar e distribuição da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, construir uma economia europeia dos dados, cujo relator deverá ser indicado pelo CDS-PP. Muito obrigada, fica registado. Ponto 10º, apreciação liminar e distribuição da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao respeito pela vida privada e à proteção dos dados pessoais nas comunicações eletrónicas e que revoga a Diretiva 2002/58, regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas, cujo relator deverá ser indicado pelo PSD. Senhor Deputado Susana Lamas, faça favor.
A deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, fica registado. Ponto 11, apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a realização de um colóquio que promova uma reflexão e debate sobre o modelo de organização do Sistema de Criação Artística Nacional. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Como estarão recordados, há coisa de um mês foi feita uma proposta verbal no sentido de se ouvirem os agentes culturais, designadamente no domínio do campo das artes. Foi dito na altura que estavam a decorrer negociações, o que nos pareceu, enfim, um argumento pertinente. Sucede que neste momento se encaminha para o final a negociação que tem vindo a ser feita pelos agentes culturais juntamente do Ministério. Tem até, portanto, foi feito ultimamente um inquérito aberto às estruturas que fecha a 3 de março. Ora, a partir do momento em que isto se verifica, e dado que da nossa parte temos estado num contacto permanente com muitas destas estruturas e muitos destes agentes, entendemos, até porque não que estejamos confrontados com algo parecido com uma mudança de paradigma, mas porque há uma série de coisas novas em relação a estas matérias e porque confrontamos muitas vezes e defrontamos-nos muitas vezes com pontos de vista que são divergentes, entendemos que seria útil fazer um colóquio, um debate alargado sobre estas matérias, até para termos uma ideia do ponto da situação nesta área. Nesta comissão nós temos tratado de questões que são certamente muito importantes, mas ainda não nos debruçamos sobre aquelas questões que habitualmente costumam ser um pouco mais controversas, que é o caso desta, que é o caso, por exemplo, do cinema, do financiamento do cinema, que são as questões relacionadas com o património. Enfim, essas matérias têm estado relativamente ausentes e eu penso que é chegado o momento, apesar das explicações que têm sido dadas pela tutela e que, de um modo geral, têm sido bastante articuladas do nosso ponto de vista, mas terá chegado o momento de fazermos um ponto de situação de todas estas questões. Daí a nossa sugestão da realização deste colóquio, porque nós encaramos a questão da cultura como uma questão que tem a ver com a prestação de um serviço público, tal como se presta um serviço público na cultura, aliás, na educação, ou no ensino, ou no que quer que seja. Portanto, é a prestação de um serviço público que está em causa. Há uma série de alterações que estão em curso e era da altura, é que chegado o momento, a nosso ver, de dar voz àqueles que têm estado envolvidos neste assunto. A proposta que apresentamos é uma proposta bastante aberta, nem sequer está fechada. Mesmo as pessoas que aí são referenciadas como potenciais introdutores das várias matérias, portanto na área do teatro, na área da dança e na área da música, tudo isso são matérias em aberto, não temos absolutamente nada fechado. E, portanto, aqui a questão que se nos coloca, e sabendo que até em função da própria agenda da Comissão esta discussão só teria lugar em abril, parece-nos que era uma excelente ocasião de fazermos o ponto da situação, de ouvirmos os protagonistas e ouvirmos as estruturas, os diversos agentes culturais e de saber exatamente o que é que se passa nesta matéria. Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Sr. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós estamos, de facto, de acordo com esta proposta que o BIE aqui apresenta. A questão, de facto, de conhecermos melhor e desta Comissão conhecer melhor as dificuldades que são sentidas no terreno é muito importante. O PCP tem tido um contacto também muito constante com um conjunto de entidades e de associações e feito um conjunto de intervenções até em audições regimentais sobre esta matéria, mas achamos que, naturalmente, aprofundar o conhecimento e também ouvir as entidades e as associações nunca é demais. Há, no caso aqui, algumas alterações que queríamos colocar à consideração, não necessariamente alterações, mas designadamente no que se refere à questão dos especialistas a convidar. Nós teremos também propostas a fazer que depois faremos chegar por e-mail e também no que se refere às entidades a convidar e às associações a convidar, nós entendemos que também poderia ser importante convidar aquelas que concorreram, mas que ficaram excluídas, não só aquelas que têm os apoios, mas também as entidades que ficaram excluídas mesmo tendo concorrido. E abrir a possibilidade também, no convite que for endereçado, que quem não tenha a possibilidade de estar presente presencialmente, que possa naturalmente enviar contributos escritos sobre este assunto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, de saudar a iniciativa do Bloco de Esquerda e de transmitir à Comissão que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha naturalmente esta proposta, que nos parece ser muito relevante, também no sentido de assumir a 12ª Comissão da Assembleia da República como um espaço capaz de gerar os diálogos e, se possível, os entendimentos necessários para melhor podermos interagir com aqueles que são os promotores e os protagonistas da cultura no nosso país, particularmente no que diz respeito ao nosso sistema de criação artística nacional. E, portanto, nesse sentido, sem prejuízo de depois, em sede própria, podermos dar os nossos contributos para a definição do modelo e de eventuais intervenientes deste colóquio que se pretende promover, manifestamos a nossa plena concordância, na certeza de que esta será uma excelente iniciativa que poderá pôr, de facto, enfim, em comunicação e diferentes protagonistas do nosso sistema de criação artística nacional, tendo em vista o objetivo fundamental que é melhor perceber e compreender o seu modelo de organização. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos então proceder à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Veremos agora qual o programa, quais as entidades a convidar e qual a data que seja compatível com a nossa atividade normal da Comissão. Passamos ao ponto 12, apreciação e votação do relatório final da petição número 234/13, em que solicitam a concessão parcial do Forte Peniche no âmbito do programa Revive. O relator deste parecer é o Sr. Deputado Pedro Pimpão, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, Srs. Deputados. Esta petição versa sobre uma temática que temos analisado já diversas vezes nesta Comissão, relativamente à concessão parcial do Forte Peniche e à retirada do mesmo do programa Revive. Nós realizámos uma audição com os peticionários, estiveram presentes, creio que todos, pelo menos quase todos os grupos parlamentares, que tiveram a oportunidade de ouvir de viva voz aquilo que eram as posições defendidas pelos peticionários, e naturalmente que esta petição faz jus ao que foi dito pelos peticionários e depois, naturalmente, que a opinião do relator é no sentido de que o Forte Peniche, considerando o património histórico que congrega e considerando o potencial que tem desenvolvimento do território da região, deve ser alvo, achamos nós, e acho eu em particular, deve ser alvo de uma atenção especial que havia sido merecida anteriormente e que merece que seja alvo de investimento no futuro e, portanto, é essa a minha posição relativamente a esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço desculpa que estava aqui. Pois, exatamente, era isso que faz-se a favor.
Queria dizer que hoje mesmo chegaram-nos as respostas do Ministério das Finanças e do Ministério da Economia à nossa solicitação relativamente a esta petição e que dou conhecimento oral das mesmas, e o que dizem basicamente é que a não integração do imóvel denominado Fortaleza Peniche do Projeto Revive não afasta a possibilidade de recuperação do mesmo no âmbito de uma política de valorização histórica e cultural do património imobiliário público. Portanto, deixam esta nuance por parte do Ministério da Economia e do Ministério das Finanças e creio que do Ministério da Cultura não chegámos a ter nenhuma resposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Era isso precisamente que eu estava à espera, que estava aqui a ver e que iria acrescentar se o Sr. Deputado não fizesse como fez. Sr. Deputado Diogo Leão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, obviamente, que respeitamos e compreendemos a intenção dos peticionários que nos apresentam esta petição. Gostaríamos, obviamente, também de saudar o relator do PSD pelo relatório apresentado, mas muito brevemente também, num ponto em que não é submetido ao voto, mas é submetido aqui, sem dúvida, ao nosso escrutínio, na sua opinião de relator, não é? Relevar também, no fundo, a preocupação que o Sr. Deputado Pedro Pimpão dá à revitalização deste e à reversão da degradação deste espaço, à recuperação deste espaço histórico importante, sem dúvida, no panorama nacional, mas e onde refere reiteradamente que este espaço está em elevadíssimo estado de degradação e que cabe ao Estado assumir o seu papel para que a situação não se mantenha e a recuperação possa ser possível. Relembrar, obviamente, que este estado de degradação não vem de hoje, não vem de ontem, e que há aqui uma responsabilidade do Estado e transversal, creio que há muitos governos e há muitas décadas de falta de investimento, de ausência de investimento neste ponto. Era só esta referência. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para cumprimentar também o Sr. Deputado Pedro Pimpão pelo relatório, que na sua descrição é naturalmente factual e iremos votar a favor do mesmo, mas queria naturalmente colocar aqui aquela que é a posição, reforçar aquela que é a posição do PCP sobre esta matéria, que não é coincidente com aquela que é a opinião naturalmente do relator, que não sendo colocada a votos na votação final do relatório, nós não podemos deixar aqui de fazer esta intervenção para que fique de facto também registada em ata e fique reforçada aquela que é a posição do PCP sobre a matéria do Forte Peniche. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para felicitar também o Sr. Deputado Pedro Pimpão, portanto, o relatório é factual, como foi dito, e nós estamos de acordo, mas temos em relação a esta matéria uma posição muito clara. Quando se trata de matéria respeitante à memória, a nossa posição mantém-se. Obviamente não vamos obstaculizar o relatório, como é óbvio, vamos votar a favor, mas queremos reiterar aqui assim a nossa posição em relação à importância que o Forte de Peniche tem e reiterar que, do nosso ponto de vista, é fundamental que sejam asseguradas todas as matérias respeitantes à preservação da memória do que lá aconteceu e, portanto, manter viva a memória daquele espaço. De resto, e custa-me dizer isto, mas tenho que o fazer, devo dizer que nos desagradou o facto de, na petição que foi apresentada, aparecerem expressões como do género vamos deixar o passado e vamos olhar para o futuro, e a palavra lirismo, para referindo-se a alguém que em tempos defendeu determinados ideais e determinadas utopias. E isso, de facto, não deve passar sem uma marca. Não tem a ver com o relator, merece a nossa aprovação, mas eu não queria deixar passar isto em claro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto ao Sr. Deputado Pedro Pimpão se não seria adequado que no ponto de pedidos, na linha A dos pedidos de informação, onde é dito, no entanto, até à data da elaboração deste relatório final, nenhum dos gabinetes remeteu qualquer parecer sobre a matéria, se não seria de referir que foram recebidos os pareceres do Ministério deste e do Ministério daquele que são anexados ao presente parecer ou relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, uma vez que chegaram hoje, podemos fazer essa referência e essa ressalva que eu fiz oral, depois pode ficar escrita, portanto, acho que sim, faz todo o sentido, e agradecer as opiniões dos grupos parlamentares que vão no sentido daquilo que já foi discutido aqui por esta comissão várias vezes e, portanto, só agradecer as palavras que foram dirigidas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação com esta alteração que foi identificada. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Pedro Pimpão pelo trabalho que realizou e pela unanimidade obtida. Passamos ao ponto 13, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do Diretor do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal sobre as apostas desportivas. O Sr. Deputado João de Almeida tem a palavra. Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedido de palavra. Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Sra. Presidente, para dizer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que nada temos contra a promoção desta audição ao Sr. Diretor do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos de Turismo de Portugal. De resto, como disse o Sr. Deputado, é uma matéria que está, enfim, na ordem do dia, sobre a qual um acontecimento muito particular gerou, enfim, um contexto mediático muito próprio e atendendo também ao espírito de auscultarmos quem tutela estas matérias para melhor podermos aferir da necessidade de aprovar nesta casa alterações legislativas, estamos naturalmente de acordo com esta audição. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós não temos nada a opor a este requerimento do CDS. Eu levantava só aqui uma dúvida. No fundo, o Serviço de Regulação e de Inspeção de Jogos está organicamente integrado no Instituto de Turismo, não é? Que está sob a tutela da Secretaria de Estado de Turismo. A questão que eu coloco é se valerá a pena ou não envolver a Comissão de Economia nesta matéria, considerando as responsabilidades que tem diretamente sobre a tutela de turismo. Mas...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Campos, João Almeida. Sr. Deputado, antes o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Era só para dizer, para já cumprimentar a iniciativa e a pertinência da iniciativa, uma vez que também o Parlamento está neste momento a discutir uma legislação sobre a corrupção desportiva e todas estas matérias estão interligadas. E discutir precisamente esta temática em concreto com quem tem responsabilidade na prática é da maior importância, porque aquilo que assistimos nos últimos tempos levantam a desconfiança sobre o sistema, e isto é um verdadeiro sistema, e que nós não podemos deixar que se alastre, porque estamos a falar daquilo que é a verdade, a lealdade das competições desportivas, todas elas a começando nos escalões de formação, e por isso acho que esta integridade como um todo deve ser salvaguardada, e naturalmente que saudamos e colaboramos nesta iniciativa.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e agora sim o Sr. Deputado João Almeida. Obrigada, Sr. Deputado. Assim faremos. Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Não, Sra. Presidente, apenas para acompanhar aquilo que disseram os Srs. Deputados, e penso que a formulação encontrada pelo Sr. Deputado João Almeida é amplamente satisfatória, portanto podemos comunicar à Comissão de Economia, estamos a falar de apostas no contexto desportivo. Claro que na Assembleia da República há sempre várias ambiguidades no tratamento destas matérias, mas penso que esta questão, pelo menos neste momento, deve estar na 12ª Comissão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E vamos então fazer comunicar, quando for realizada a audição, fazer essa comunicação à Comissão de Economia para se o senhor se quiser associar a nós na audição ao Diretor do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos de Turismo de Portugal. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos ver agora qual será a data mais adequada para a realização desta audição. E chegamos ao último ponto da nossa ordem de trabalhos. Outros assuntos. Sra. Deputada Diana Ferreira tem um outro assunto para apresentar. Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Por acaso não é um outro assunto, é um assunto abordado no ponto de informações, mas como eu não vi atempadamente, estou a colocar agora no fim da reunião, que se prende com a audição do Ministro da Cultura com a data de 5 de abril. E eu não quero criar aqui nenhum problema, mas eu queria saber da disponibilidade de se poder pensar uma outra data, porque nesse dia há uma audição da Comissão de Educação, uma audição pública, crianças e jovens com necessidades educativas especiais, no âmbito da educação especial, que é também uma matéria que eu acompanho. E queria saber desta disponibilidade, se poder ver uma outra data na semana seguinte, na quarta-feira. Eu sei que na terça-feira temos a data do Ministro da Educação, em princípio, ou pelo menos de acordo... Não? Eu peço desculpa. Pronto, eu vou só aqui... Não, eu tenho aqui... não, é o Ministro da Educação na Comissão de Educação. Exato, ok. Pronto, não sei se o dia 11 de abril seria possível. É como eu digo, eu não quero aqui levantar nenhum problema, mas só agora é que me apercebi desta questão.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos fazer o seguinte, vamos contactar o gabinete do Sr. Ministro para saber se dia 11 ou dia 12 seriam datas possíveis para ele e depois em função disso decidiremos. Mais algum assunto? Não sendo o caso, muito obrigada pela vossa presença e pela vossa participação e até logo. Um bom almoço.